Hebreus 4, de 1 a 7.
Nos diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém, irmãos? Certamente, irmãos, é bem estranho, talvez você ter que lidar com um cansaço que não tem fim. Certamente, antes desse texto, é bem estranho pensar que não conseguimos renovo, descanso. Talvez a gente não atribua ao descanso o verdadeiro valor que ele possui. Porque, na nossa lógica, o certo é trabalhar, 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 produzir, 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 produzir. Na nossa lógica, o certo é resultado, 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 resultado. Na lógica de Deus, o descanso está prontamente definido, certamente definido, e a produtividade certamente garantida. E aí a gente pergunta: qual é a nossa parte então, né, pastor? Não tem que fazer nada? Todos nós, irmãos, certamente temos uma semana repleta de coisas a fazer, lotado de compromisso e de cabeça cheia. Mas a verdade é, irmãos, o texto aos Hebreus, esse texto especificamente, conecta-se grandemente com a minha realidade, com a sua realidade, de podermos compreender exatamente qual é o nosso papel, qual é a nossa parte, e o que devemos fazer para que realmente a gente possa viver de uma maneira certa e coerente aos olhos de Deus. Irmãos, num aniversário meu, eu ganhei uma roupa, um short e uma blusa de fazer exercício físico. E eu estava muito obeso. Eu pensei que aquilo fosse uma piada. Eu pensei que aquele presente era uma piada. Está aí o Regis? Regis, está aí? Foi o Regis que me deu, alguns anos atrás. Ele é professor, acadêmico, professor de educação física. Me dá um short daquele, uma blusa daquela. Eu falei assim: esse cara está brincando comigo. Mas ele viu o que eu não tinha visto. Ele enxergou o que eu precisava. É interessante, né, irmãos? Porque Quando você avalia a questão física, você percebe o seguinte: quanto mais preparado fisicamente o indivíduo está, mais ele é resistente ao cansaço físico. É isso, Regis? Estou errado? Quanto mais preparado fisicamente, mais resistente ele é ao cansaço físico. Por outro lado, irmãos, o sedentarismo e o mau preparo físico são causas extremamente comuns de um cansaço sem fim. Quanto mais o indivíduo para, lógico, mais despreparado ele fica e mais incapaz ele se torna de realização de coisas muito simples, muito comuns, como dar uma corridinha daqui no ponto ônibus para pegar o ônibus. Eu creio que Deus está sempre nos chamando a atenção para a nossa, lógico, para a nossa condição física, mas não é disso que eu vou tratar hoje, mas isso se relaciona profundamente com a atividade espiritual, porque quanto menos o indivíduo treinado espiritualmente, menos ele é capaz de resistir à pressão e menos ele é capaz também de absorver as situações, as circunstâncias do dia a dia. E se você para pensar, irmãos, a maioria de nós estamos extremamente cansados espiritualmente, podemos estar cansados espiritualmente pela nossa inaptidão espiritual. Porque é verdade também que quanto mais você ora, quanto mais você se empenha na palavra, mais um sentimento de força você recebe da parte de Deus. É assim ou não é, irmão? E mais preparado você está para o enfrentamento das perdas, das dificuldades, das doenças, das crises, das manipulações e de tantas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer, irmãos, eu fico encantado com o livro de Hebreus, porque ele se conecta profundamente com a minha história, com a sua história também. Porque todos nós, como filhos de Abraão, que somos, entendemos exatamente, irmãos, aquilo que aconteceu com aquele povo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e como eles sofreram, e como eles não tiveram, muitas vezes, condições de enfrentar o que enfrentaram, justamente por não terem forças, por estarem destreinados e despreparados para uma corridinha simples e leve como daqui no ponto ônibus. Enquanto Deus tinha uma carreira longa, enquanto Deus tinha algo grande, eles não conseguiam, eles não enfrentavam. E quando você está preparado fisicamente, é assim: você pega primeiro 3 quilos, depois você pega 5 quilos, depois você pega 8 quilos, depois você pega 10 quilos, depois você pega 15 quilos. É assim, não é? E é. Eu estou, por enquanto, nos 5 quilos em cada braço. Mas 3 já foi difícil para mim. E eu vou chegar no 8. Irmãos, a jornada espiritual, ela é marcada por situações que aos nossos olhos são impossíveis de serem solucionadas. É assim ou não, irmãos? Impossível. Você olha e você fala assim: isso aqui não dá. E aí você é confrontado com a sua fé mal treinada, mal exercitada, mal elaborada, e você olha e você para e você chora e você pergunta: Deus, onde é que o Senhor está? Você enfrenta um problema no casamento, você enfrenta um problema com o filho, você enfrenta um problema na sua família, e você olha o tamanho daquilo, você diz: Deus, eu não tenho forças. Enquanto isso, o autor aos Hebreus está dizendo que nós já entramos no descanso, que nós já desfrutamos de um descanso, e quando o autor fala desse descanso, esse descanso está relacionado à nossa extrema ligação e confiança no nome daquele que tem o poder para nos dar forças quando parece que tudo se acaba. Irmãos, eu não sou da área da saúde, não sou dessa militância da questão de academia, nada mais, mas eu quero saúde para poder servir a Deus. Eu quero força para poder servir a Deus. Eu quero fé para todo dia poder entrar nesse espaço chamado descanso das coisas que nos oprimem, das coisas que nos perturbam, das coisas que querem roubar a nossa paz. E o meu Deus garante descanso para mim e para você, irmão. E ele usa aqui, o autor aqui, é interessante que o texto parece picado. Às vezes a gente, é um versículo que você tem que olhar, você tem que compreender exatamente o que o autor quer dizer, porque ele vai e volta o tempo inteiro. Ele vai na criação e ele fala, Deus trabalhou e alcançou o descanso, não é? Para Deus foi importante descansar, sim ou não, irmãos? Para nós é essencial o descanso. Ninguém trabalha bem de cabeça cheia. É verdade ou não, irmãos? Pega 2, 3 semanas de estresse para você ver. Consegue raciocinar direito. Consegue pensar direito. Consegue nem falar direito de tantas coisas que ficaram para trás. Tantas coisas que ficaram pendentes. Aliás, Poli, a gente cantava aqui a música, né? Para frente seguirei. Como é que você cantou aqui? Desculpa aí atrapalhar o negócio, mas eu vou seguir, vou à frente. Mas eu não posso ir em frente de qualquer jeito, não. O pessoal fala aí, vida que segue, não é vida que segue, não, irmãos. A vida cristã não é vida que segue. A vida cristã é vida cadenciada debaixo de uma organização onde Deus é aquele que promove descanso para o seu povo. Não vai pensando que você vai conseguir fazer de qualquer jeito. Não vai pensando que você vai conseguir seguir de qualquer maneira. Não vai pensando que você vai conseguir êxito assim, porque não é assim que funciona. Talvez seja para alguém aí lá fora, mas aqui não. O texto fala que eu preciso de o quê, irmãos? Preciso de entrar num descanso. Eu já entrei nesse descanso, me apropriei desse descanso e há um descanso definitivo na eternidade. Amém, igreja? Então, pensa o que é viver somente para si e viver de acordo com os seus planos e projetos, muitas vezes que se frustram, e pensa o que é perceber que tudo que você fez não te deu o que você mais precisava. Ou seja, tudo que foi feito do seu jeito. Está certo isso, irmão? Não. Eu preciso chegar ao final do dia e dizer assim, tudo que eu empreendi hoje, eu empreendi por direção do meu Deus. Amém, irmãos? Por isso que eu vou descansar, eu vou dormir com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, eu semeei, eu fiz. E eu vou conseguir dormir. Irmãos, ontem eu estava tão cansado, eu pedi até desculpa aí, pessoal, que eu não vim no encontro. Eu fui dormir 8:30 da noite. Fiquem com inveja. Foi o melhor que eu fiz para mim, porque hoje, 6 horas, eu acordei e parecia que era outra pessoa. Não é, Débora? E eu queria deitar 7 horas. Débora falou, não, você não vai dormir essa hora, não. Nós precisamos de descanso, irmão. Quem acha que vai conseguir render sem descanso? Não é só descanso físico, irmãos. É descanso e renovo espiritual. Por isso diz o Espírito Santo, versículo 7, Mari, coloca aí. Vamos ler juntos, irmãos. Esse texto é muito importante para a nossa reflexão nessa hora. Por isso, perdão, é o versículo 7. Isso, comigo, irmãos. De novo, determina certo dia, hoje. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje... Não endureça. Aí o autor chega no centro da questão, que é a dureza do nosso próprio coração. Resistência do nosso próprio coração com relação àquilo que Deus está falando. Deus está falando nessa manhã, sim ou não, irmão? Deus está falando. O nosso coração precisa agora de quebrantamento, de compreensão daquilo que Deus deseja com relação à minha própria vida devocional. Porque se você não tem um tempo diariamente para entrar no descanso de Deus, para estar com Deus, para abrir o seu coração diante de Deus, você vai estressar muito rapidamente, você não aguenta até o meio-dia. Você precisa da auto-renovação, da renovação que é proposta pelo Senhor na sua relação com Ele, e pedir ao Espírito Santo para que te lembre que você precisa fazer o que ser feito. Lógico, você tem que fazer, você precisa fazer numa condição racional, numa condição espiritual, equilibrada, emocional, equilibrada. Perceba, irmãos, que a conversa do autor aos Hebreus está relacionada a um caos lá no deserto. Vem cá, vocês já viram o caos lá que aconteceu no deserto? Tá? Já viram? Então, sabem por que eles não conseguiram herdar? Sabe por que eles não entraram no descanso? É isso que o autor está falando. Eles não entraram no repouso de Deus, eles não... O repouso de Deus aqui tem um significado mais profundo, como a terra que mana leite e mel, não é, irmãos? Eles não entraram naquele repouso, naquele descanso, de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira coerente, muitas situações, exatamente por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. O John MacArthur, a respeito desse texto, ele vai dizer o seguinte: o descanso de Deus significa liberdade de quaisquer preocupações. É o descontrole de quaisquer preocupações. Amém? Não ouvi amém quase, irmãos. O John MacArthur fala que nesse texto, irmãos, o descanso de Deus, o sentido da palavra, liberdade de qualquer preocupação que alcança e me perturba e me atrapalha. Algumas pessoas não conseguem descansar mentalmente, emocionalmente, porque elas são facilmente irritadas com a política, são facilmente irritadas com os seus filhos, são facilmente irritadas com a esposa, com o vizinho, com quem quer que seja. Cada pequeno incômodo tende a nos perturbar grandemente, é verdade. Sempre nos colocam incomodados. Mas não podemos viver um ciclo sem fim, irmãos, de complicação e disfunção que nos tende a perder a paz. Como o pessoal fala aí, ó, já ouvi isso, já ouvi o pessoal falar assim comigo: pastor, esse negócio está vindo para eu perder a minha bênção. Esse problema está chegando para eu perder a minha bênção. Não é para você perder a bênção não, irmão. É para você ser treinado na sua confiança. Afinal de contas, o nosso Deus tem um descanso reservado para nós. Amém, irmãos? Então imagina só, aquele que reservou o descanso eterno, como é que não vai te dar um descanso numa situação de tribulação, de luta? Percebe, irmãos, a proporção? Deus reservou um descanso que é o quê, irmãos? Eterno. Olha a lógica. Será que Ele não vai te dar um descanso no que você está enfrentando agora? Versículo 1 de novo, Mariana. Portanto, vamos ler juntos, irmãos. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Deixa aqui. Sabe por quê, irmãos? Muitos estavam voltando para o judaísmo. A lei estava querendo tomar conta de novo daqueles que haviam sido salvos. O legalismo não tinha mais valia. Então o autor aos Hebreus percebe a dimensão do problema e está falando assim: poxa, vocês que agora estão num campo de liberdade tremenda, acessaram a fé, vão perder a fé agora? Vão perder a confiança agora? Já enfrentaram tantas coisas ruins, e agora que vocês alcançaram uma dimensão inimaginável, Deus concedeu a vocês um descanso eterno, vocês vão voltar para essa fadiga? Meu querido irmão, a fé que gera a dependência de Deus, meu querido irmão, a fé que gera entrega e rendição a Deus, Meu querido irmão, a fé nas promessas de Deus é a fé que Deus aprova nessa hora, irmão. Não tente mais controlar as coisas, fazer as coisas do seu jeito. O descanso de Deus, para o autor aos Hebreus, é a experiência da paz, do shalom, do perdão que Deus nos dá. O descanso aqui apresentado pelo autor tem essa conotação com o presente e com o futuro. E há uma conotação de que desse descanso futuro está conectado com a experiência que todos nós podemos ter agora, de fé e confiança no nome daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Está cansado, meu irmão? Está exausto? Entrega a sua ansiedade e a sua preocupação diante de Deus. Queria que você fizesse esse exercício de fé agora, feche seus olhos e se coloque diante de Deus numa condição de fé. Pastor, não estou dando conta do que está acontecendo no meu casamento. Estou estressado. Pastor, não estou dando conta do que está acontecendo na minha casa com meu filho. Descansa, meu irmão. Entrega, meu querido. Pastor, não estou dando conta com esse problema que está acontecendo lá no meu trabalho. Virou o negócio todo. Jesus Cristo tomou sobre si, levou sobre si todas as suas dores, todas as nossas dores.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.